RAE, Rádio Argentina para o Mundo, apresenta Histórias do Bicentenário. Hipólito Bouchard, o Corsário Argentino.
A primeira nação que reconheceu a independência da Argentina, declarada em 1816, foi o Reino do Havaí. Em 1818, o rei Kamehameha I assinou um tratado de comércio com os representantes das Províncias Unidas do Rio da Prata, no Pacífico Asiático. O corsário francês Hipólito Bouchard, considerado um dos patrocinadores mais firmes do posicionamento da Argentina como país no cenário mundial.
André Paul Bouchard, que passa sua infância e sua adolescência em Saint-Tropez, começa uma carreira de marino como aprendiz de pesca, quando tenía apenas 15 años de edad. El físico de Bouchard era impresionante y lo lleva a trabajar en las madragues, esta técnica de pesca del atún que requiere una gran fuerza física, puesto que las redes son muy grandes, muy pesadas y los peces llegan a sobrepasar el metro y medio.
André Paul Bouchard passa a infância e adolescência em Saint-Tropez e começa a sua carreira como aprendiz de pesca quando tinha apenas 15 anos de idade. O físico de Bouchard era impressionante e o levam para trabalhar na pesca do atum, que exige uma grande força física, dado que as redes utilizadas são muito grandes, muito pesadas, e os peixes chegam, além disso, a medir mais de 1,5 metros. Bouchard, liberal e antimonárquico, nascido perto de Saint-Tropez, na França, chegou às Províncias Unidas do Rio da Prata a inícios do século XIX e pouco depois se uniu aos movimentos revolucionários independentistas mais radicais, para quem, depois da Revolução de Maio de 1810, prestou serviços como navegante. Esses primeiros governos pátrios nomearam Bouchard segundo comandante da novíssima Frota Nacional. Também recebeu a nacionalidade argentina e formou uma família com a mestiça Norberta Merlo. Bouchard foi um dos navegantes recomendados para guiar a chamada Guerra de Corsos, como era chamada a estratégia militar que consistia em bloquear o avanço dos espanhóis e favorecer o posicionamento das tropas revolucionárias americanas por mar. Em junho de 1817, Bouchard obteve a patente de corsário argentino e começou a etapa mais novelesca da sua vida.
Havia sido veterano das guerras de Napoleão, y había venido a la Argentina, había peleado con San Martín en la batalla de San Lorenzo, con Guillermo Brown contra las naves españolas. Se lanzó como corsario por el mundo, digamos, que en esa época era legal. Un país le daba patente de corso, entonces con un convenio determinado, cuando tomaba alguna presa en el mar, no eran piratas, sino que eran corsarios, y el botín se repartía en una cierta proporción según el convenio.
Bouchard era veterano das guerras napoleônicas e aqui na América lutou com San Martín e com Guillermo Brown. Na época, era legal que um país cedesse patente de corso com um convênio determinado. Não eram piratas e o botim era repartido em certa proporção, conforme o convênio. Em 9 de julho de 1817, primeiro aniversário da independência argentina, Bouchard zarpou de Buenos Aires comandando a fragata La Argentina, com a missão de libertar de tropas realistas o avanço dos crioulos. Lembremos que o crioulo aqui se utiliza no sentido dos europeus ou filhos de europeus nascidos já aqui na América, e que eram comandados pelos generais San Martín e Bolívar, líderes da independência sul-americana. A tripulação estava integrada, na sua maioria, por europeus, franceses, ingleses, irlandeses e escoceses, y marineros improvisados de aquí, de las provincias argentinas, de Entre Ríos, Corrientes y Buenos Aires. Después de navegar por aguas do Atlântico Sul, Bouchard chegou até a ilha de Madagascar, leste da África, onde frustrou o embarque de escravos em 4 navios. A Argentina seguiu rumo para as Filipinas para tentar boicotar o tráfico comercial e humano dos navios espanhóis. E nesse trajeto, rejeitaram o ataque de 5 barcos de piratas malaios, liberaram escravos de navios de traficantes franco-holandeses, conquistaram pequenas fortificações em pequenas ilhas e semearam o nome de novo país das terras do fim do mundo.
A los pocos meses de navegación, el vigía avistó 2 naves mercantes a las cuales.
O vigía avistou 2 naves as quais fizeram sinal para que parassem. Os barcos que transportavam escravos foram abordados pelos tripulantes do La Argentina. Os capitães, submetidos ao Conselho de Guerra, foram enforcados nos paus maiores dos seus barcos e os escravos foram liberados. Foi caminho a Filipinas quando Bouchard e os seus homens chegaram às ilhas do Havaí, onde o corsário se entrevistou com o rei Kamehameha I e firmou o tratado pelo qual esse reino reconhecia a independência argentina. Kamehameha governava as ilhas há 30 anos. Os viajantes o chamavam o Napoleão da Polinésia e passou para a história como o primeiro governante do mundo a reconhecer as Províncias Unidas do Rio da Prata como um país soberano.
Cinco colores tiene la luna al agua, que digo la luna al agua. Azul, blanco, amarillo, rojo, escarlata, que digo la luna al agua. Un ciervo herido, bañar su frente, que digo bañar su frente. Restregarse en su sangre, darse a la muerte, que digo bañar su frente. Este es el triunfo, niña, de los varones que dicen sus intenciones.
Do Havaí, Bouchard e a sua tripulação chegaram à então capital da Califórnia, Monterrey, no México atual. Isso foi em 1818, onde tomaram a fortificação durante 6 dias, nos quais mantiveram içada, bem alta, a bandeira azul e branca criada pelo argentino Manuel Belgrano. A aventura continuou pela Guatemala, Nicarágua e Honduras, onde afundaram naves espanholas e assolaram fortalezas coloniais. Chegaram assim ao porto de El Callao, no Peru, para o golpe definitivo ao poder espanhol na América do Sul.
Bullard asaltó los principales baluartes
coloniales. Bullard asaltó os principais baluartes da Espanha na fina cintura da América Central e conseguiu que a bandeira argentina fosse também a insígnia da liberdade para os patriotas independentistas centro-americanos. Por esse motivo, a partir de 1821, Guatemala, Honduras, El Salvador e Nicarágua têm como bandeira própria a bandeira azul e branca que utilizavam as naves La Argentina e Chacabuco. A travessia do La Argentina tinha durado 2 anos, um trajeto quase épico, onde os baluartes da independência argentina e o ideário crioulo de um novo país atravessaram mares de 2 continentes. Bullard nunca voltou a Buenos Aires, nem voltou a ver a mulher nem os filhos. No Peru, Bullard trabalhou ao serviço do novo governo independente. Foi dono de um importante engenho de açúcar e as crônicas contam que nos seus últimos anos explodia de fúria com frequência e descarregava essa ira, de forma violenta, contra escravos e peões da sua fazenda. Seus maus tratos provocaram violentos protestos, ao extremo que em 1837 ele foi assassinado a facadas por um dos seus peões. Seus restos estiveram perdidos por mais de 120 anos. Em 1962, foram encontrados em uma cripta esquecida de uma paróquia de Narca, no Peru, e foram repatriados a Buenos Aires a bordo de um cruzeiro chamado, na sua homenagem, La Argentina.
A 2 haciendas que el gobierno del Perú le concede como premio a sus servicios.
Ele se retira às suas fazendas, que o governo do Peru lhe concede como prêmio aos seus serviços. Bullard morre aos 57 anos, assassinado em uma dessas fazendas, e hoje os seus restos descansam no cemitério de La Recoleta, aqui em Buenos Aires. A nossa epopeia termina como um destrutor moderno, o Ara Bullard, que combate honoravelmente na Guerra das Malvinas. Produção: Silvana Avellaneda. Locução: Julieta Galván. Operação técnica e edição: Julián Carvalho.
RAE, Rádio Argentina para o Mundo, apresentou Histórias do Bicentenário. Hipólito Bullard, o Corsário Argentino.